Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito especial na vida do Senhor Jesus Cristo, mas também na vida de Pedro, Tiago e João. Às vezes nós lemos este texto e temos algumas perguntas diante do texto, e a primeira pergunta que a gente faz diante do texto é: por que Jesus subiu ao monte com os seus discípulos? Por que não numa planície? Por que não numa casa? Por que Jesus, então, não se retirou para uma casa? Por que no monte? E a explicação que a gente encontra, que não era apenas por uma mera tradição diante da revelação de Deus, do Shekinah de Deus, de uma manifestação especial de Deus, apenas ser no monte. Mas esse texto, ele tem muita semelhança com o texto em que Moisés, ele vai ao monte e recebe de Deus, no monte, os mandamentos do Senhor. Quando nós lemos este texto, nós podemos fazer uma semelhança entre esses dois textos. No texto de Moisés, Moisés ele sobe ao Monte Sinai para poder receber de Deus as leis. Jesus também ele vai ao monte. No texto de Êxodo, capítulo 24, ele fala que Moisés subiu ao monte com Arão, Nadabe e Abiú. E nesse texto, Jesus, de maneira muito especial, Jesus ele leva também 3 discípulos, não 4, não todos os discípulos, mas Jesus leva 3, Pedro, Tiago e João. Nesse texto, no texto de Moisés, fala que o rosto de Moisés resplandecia a luz que brilhou da glória de Deus. Era um reflexo da glória de Deus brilhando no rosto de Moisés. E nesse texto especial que nós lemos de Jesus, não fala apenas que o rosto de Jesus resplandeceu a glória de Deus, mas o texto fala que o corpo de Jesus ele foi glorificado diante de Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, eu fico me imaginando no lugar de Pedro, Tiago e João. Jesus te chama para o monte, ir ao monte. E aí, quando chega ao monte, o corpo de Jesus ele fica glorificado na presença de Pedro, Tiago e João. Você imagina o impacto dessa transformação no coração desses 3 homens. Muito mais do que isso, aparece diante de Jesus e aparece diante dos discípulos que ali estavam a figura, a presença de Moisés e a presença de Elias. Interessante que o texto ele não nos deixa responder algumas outras perguntas que eu tive diante do texto E a pergunta que eu tive diante do texto foi: como é que Pedro, Tiago e João souberam que de fato estava ali diante deles Elias e Moisés? Mas o texto não fala. O texto não fala se Jesus chegou e falou assim: olha, Moisés, aliás, Pedro, Tiago, João, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. Não tem uma. O texto fala que eles conversaram, houve um diálogo, né? O texto, versículo 3, fala que este lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, Jesus falando com. Não fala que teve uma conversa entre os discípulos e Moisés e Elias. Mas o texto ele fala, queridos, que Jesus não apenas o seu rosto resplandeceu, mas o seu corpo inteiro resplandeceu e ficou um corpo glorificado, se tornou um corpo glorificado. No texto de Moisés, fala que Moisés ouviu Deus falar e através de que Deus falou a Moisés, Moisés haveria de transmitir ao povo. No versículo que nós lemos do texto de Mateus, Deus ele fala por si mesmo através de Jesus Cristo e Deus ele fala a respeito do seu filho. Esse texto é um texto especial na vida de Pedro, Tiago e João. Uma experiência única, uma experiência que eles tiveram, mas que eles tiveram que ficar, guardar em segredo este momento especial. O versículo posterior, quando ele fala no versículo 9, descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então não foi um momento, uma experiência que eles desceram lá do monte e tiveram a oportunidade de compartilhar aos demais, mas essa experiência eles tiveram que guardar no coração deles. E a primeira coisa que eu aprendo neste texto, queridos irmãos, é que as experiências que eu tenho com o Senhor Jesus são experiências que eu tenho que guardar no meu coração, são experiências para mim. Outra pergunta que a gente faz diante desse texto é: por que Jesus levou somente Pedro, Tiago e João? Por que Mateus não foi escolhido para poder participar deste momento tão especial? Por que os outros apóstolos não tiveram essa oportunidade de vivenciar esse texto? Será que é porque Pedro, Tiago e João eram mais amados por Jesus, e por isso ele então, por serem mais amados, Jesus os convidou para poder participarem dessa experiência, assim como aquela experiência do barquinho, né, que a gente tem aquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E outros momentos mais, de maneira muito especial, Pedro, Tiago e João, mas o texto ele nos fala, e não o texto, mas a história de Pedro, Tiago e João vem responder esta questão para a gente e dizer para a gente que as experiências vividas por Pedro, Tiago e João não foram vividas apenas simplesmente porque Jesus os amava mais do que os outros discípulos, mas porque este momento em especial, essa experiência marcante, ela serviria à frente para a vida dos discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para um momento de grande angústia. Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte. No entanto, que ele fala para os discípulos: olha, não contem essa experiência até que eu ressuscite. Até que eu ressuscite. As experiências vividas por Pedro, Tiago e João, eram experiências que só eles poderiam desfrutar delas ao longo de toda a sua vida. E quantas vezes, queridos, abate no nosso coração algumas perguntas. E uma das perguntas que muitas pessoas se fazem é: por que Deus? Isso só acontece comigo. E a outra pergunta que geralmente nós ouvimos é: por que Deus? isso não acontece comigo. As coisas boas, a gente chega e pergunta, Deus, por que acontece com A, com B, com ciclano, com beltrano, mas isso não acontece comigo? Ou a outra pergunta, quando a coisa acontece alguma coisa de ruim, eu digo, Deus, por que isso comigo? As experiências com Deus, elas são únicas na nossa vida, assim como foi para esses três discípulos. Uma experiência em particular que não demonstrava um maior amor ou um menor amor para com os outros, mas um amor especial na vida destes três homens escolhidos por Deus para serem seus discípulos. Homens que foram separados por Deus para falar do Evangelho de Deus. Homens que precisavam ter essa experiência com Deus marcante nas suas vidas, porque um haveria de ser decapitado como Tiago, outro haveria de ser preso e exilado diante de uma ilha e ficar numa ilha preso, longe, distante de todos os seus. Esse texto também me ensina, queridos, que a experiência espiritual que eu tenho com Deus, ela não deve trazer no meu coração nenhum sentimento de vanglória, nenhum sentimento de grandeza. Tiago e João, depois de descerem, terem aquela experiência, de descerem do monte, nasce no coração deles um sentimento de grandeza, nasce no coração deles, diante daquela experiência vivida, assim, olha, eu, depois de ter vivido aquela experiência com Jesus e os demais não terem vivido, eu e Tiago e João, nós temos uma pretensão, nós temos uma preferência de Jesus Cristo. No entanto, que depois, tanto eles como a mãe deles, chega para Jesus e fala, Jesus, temos uma coisa para te pedir. E a resposta de Jesus para eles, Jesus já sabia o que eles haveriam de pedir. E quando Jesus ouve o pedido deles, a resposta de Jesus foi para eles, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eles perderam uma oportunidade na vida deles de pedirem algo de crescimento espiritual para a vida deles. Eles tinham oportunidade ali de ouvir de Jesus, o que queres que eu te faça? No entanto que um texto à frente, Jesus quando encontra com o cego Bartimeu, quando o cego Bartimeu vai ter com Jesus, a pergunta de Jesus para o cego Bartimeu foi, o que queres que eu te faça? E eles ouviram a mesma resposta diante da indagação de Jesus. Mas ao invés de dizer, quero ser curado, eles chegaram para Jesus e disseram, olha, nós queremos que no teu reino, quando o Senhor estabelecer o teu reino aqui na terra, quando o Senhor for coroado rei de Israel e dominar as nações, de maneira especial Roma, quando você se tornar rei, que eu sente ao teu lado direito e o meu irmão ao teu lado esquerdo. Nasceu no coração deles uma grandeza espiritual, nasceu no coração deles um desejo de querer ser melhor do que os outros, de querer ser maior do que os outros. Esse texto ele não vem falar para a gente que existe alguém melhor ou alguém menor do que os outros dentro do reino de Deus. Não existe alguém que é mais amado por Jesus Cristo ou menos amado por Jesus Cristo, mas o texto me fala que toda a experiência que eu tenho com Deus, ela serve para a minha vida e para o longo de toda a minha jornada. E eu tenho que entender isso. E eu tenho que aprender isso. Esse texto, queridos, nos ensina a não perdermos o foco da vida. Não perdermos o foco da vida. E a outra coisa que a gente aprende diante desse sentido de não perder o foco da vida é que a vida, ela passa muito rápido. A vida, ela passa muito rápido. Quando eu li esse texto, estava meditando nesse texto, e eu comecei a fazer as divisões do texto, e a primeira coisa que saltou aos meus olhos foi este subtema que ele fala desta vida que passa rápido. Quando eu olho ali, para a figura de Elias e a figura de Moisés, quantos anos se passaram? Uma vida que não volta mais. Deus estabelece ali muito mais do que uma doutrina da ressurreição. Deus estabelece ali muito mais uma doutrina de que há uma vida pós-morte, e essa vida pós-morte é na presença de Deus, tudo aquilo que Deus havia estabelecido na sua palavra, onde o nosso corpo será glorificado, onde esta carne ela volta ao pó e ela deixa de existir. A história de Moisés e Elias foram histórias que já se passaram. Estão registradas na palavra de Deus, através da soberania, do cuidado de Deus, para que nós tivéssemos essas histórias registradas, para tirar mensagem para a nossa vida. Mas este texto especial em que Jesus ele se encontra com Elias e com Moisés, fala para mim de maneira muito especial, de que a vida ela passa muito rápido. Moisés ali, quando representando a vida que ele viveu, o ministério profético de Moisés, o grande líder, o legislador, falando ali, mas representando ali a lei estabelecida por Deus através de Moisés, em que leva para o povo esta lei que o homem não conseguiu cumprir, e nenhum homem e nenhuma mulher conseguiu cumprir a lei que Deus estabeleceu na sua totalidade. Esta lei foi estabelecida e cumprida apenas por quem? Jesus Cristo. Foi o único que veio cumprir a lei. Elias ali representando os profetas, a mensagem que havia sido prometida, o Messias, e a mensagem que se cumpre na vida de Jesus Cristo. Mas muito mais do que isso, esse texto ele me fala que o tempo ele passa muito rápido. Esse ano é um ano muito especial para mim. Um ano que minha filha mais velha, Rafaela, com 17 anos, completou o ensino médio. Na quarta-feira passada, agora, eu tive o privilégio de levá-la à escola, no seu último dia de aula, fechando o ciclo. E me fez lembrar o primeiro dia que eu a levei no jardim de infância, primeira aula da Rafaela. Ele se arrumou, preparou a lancheira dela, e a escola dela era só atravessar a rua lá de casa. Então era atravessar a rua lá de casa, era em frente da minha casa, atravessava a rua, deixava na escola. E a Glícia chegando para mim, falou assim: Davidson, a Rafaela não vai querer ficar na escola, porque ela vai ficar, ela é muito colada comigo, que ela é muito, eu vou ter que ficar lá na escola, porque vai ter um período de adaptação, que a professora falou que os pais podem ficar um período lá na escola de adaptação, até a criança se adaptar, até a criança querer ficar na escola, distante dos pais. Eu falei assim: Glícia, a Rafaela vai ficar numa boa, fica tranquila. Não, ela vai chorar, que ela vai sentir a nossa falta. E aí levamos a Rafaela, atravessamos a rua, tocamos a campainha. Quando a mulher, a professora, abriu a porta da escola, a Rafaela nem se despediu da gente. Ela correu, já foi para o parquinho, já foi com os amiguinhos. E a Glícia chegou e falou assim: meu, ela não sentiu a nossa falta. E eu fui para casa para poder, um período de adaptação da Glícia sem a Rafaela. Glícia não chora, é assim mesmo, né? A criança cresce, né? Tá, preferência dela, enfim. Como o tempo passa, parece que foi ontem, queridos. Parece que foi ontem que eu estava levando, sabe, e quarta-feira agora, veio esse, na minha mente, essa lembrança. E quando eu olho para esse texto, eu vejo quanto tempo passa rápido. Não estamos mais falando da história de Pedro, Tiago e João. Eles já estão na glória com o Senhor. Nós estamos falando das nossas vidas, que estamos lendo de histórias passadas. E o tempo passa. E como que tem passado o tempo rápido? Mas o que isso tem a ver, pastor? Sabe, queridos, a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo. A gente tem que aproveitar melhor a nossa vida. E quando eu falo aproveitar melhor, não é você comprar uma rodar o mundo e conhecer o mundo. Quando eu falo aproveitar a vida, não é você ir para a praia e curtir a praia. Quando eu falo aproveitar o mundo, não é você ir para a casa de campo e desfrutar numa casa de campo. Quando eu falo aproveitar o mundo, é você saber que o tempo que você tem aqui é um tempo curto. Tempo curto. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Eu não sei você, mas eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda de vida neste mundo, mas o que eu sei é que é pouco. É pouco. E eu tenho que aproveitar da melhor forma possível na presença de Deus. A melhor forma de nós aproveitarmos o tempo é na presença de Deus, buscando a vontade de Deus. Texto de Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas 29, versículo 15, ele fala o seguinte: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Ele fala que o nosso tempo aqui na terra é como uma sombra. E quando o autor ele fala que o nosso tempo é como uma sombra, ele não está falando de uma sombra que é refletida através da luz elétrica, que a luz elétrica, enquanto ela estiver acesa, a sombra ela está sendo projetada, mas o texto ele fala que a nossa vida é como uma sombra, mas não refletida por uma luz elétrica, mas refletida pelo sol. Eu, quando lavar carro lá em casa, eu... perto de casa tem uma montanha, o sol ele vai se escondendo, e quando o sol ele vai se escondendo, vai chegando a sombra lá em casa, e quando chega a sombra, assim, agora é a hora, né? Quando estou no sábado em casa para poder lavar o carro na sombra, e a gente vai vendo, acompanhando a sombra, assim, a sombra ainda não chegou. A sombra não chegou. Quando o texto ele fala que a nossa vida é como uma sombra, ele está falando que a nossa vida é como uma sombra refletida pelo sol. Esse tempo de que a nossa vida passa rápido. Quantas pessoas, queridos, desfrutam tão pouco do pouco tempo que têm? Quantas pessoas vivem com amarguras tremendas no seu coração, guardam essa amargura no seu coração e não vivem o pouco tempo que têm em paz? Quantas pessoas não conseguem desfrutar desse pouco tempo que têm com aquilo que Deus dá? A outra coisa que eu aprendo nesse texto, para mim não perder o foco da vida, não apenas porque a vida ela é passageira, rápida, mas porque as lutas e as provações, elas são temporárias. Ali estavam diante de Jesus Cristo, Moisés e Elias, com o corpo glorificado. Jesus estava preparando os discípulos para uma grande provação. E qual era a provação? A provação na vida dos próprios discípulos, que eles passariam pelas aflições, mas acima de tudo pela aflição maior, que seria a morte de Jesus Cristo. Ali ele estava ali, Moisés e Elias, com o corpo glorificado. Em outras palavras, Moisés e Elias, eles estavam dizendo o quê para Tiago, João e Pedro? Tiago, João e Pedro, o melhor ainda está por vir. O que Deus tem reservado para a gente no céu não se compara em nada com o que nós já recebemos aqui na terra. Por melhor vida que você tenha aqui na terra, por maior tranquilidade que você desfrute, nada se compara com aquilo que Deus tem reservado para a filha, para a vida dos seus filhos e filhas. Moisés e Elias podia muito bem estar ali no corpo encarnado, na vida de alguém, de Pedro, Tiago e João, sabe? Mas ali não tinha ninguém encarnado, não tinha nenhum espírito em corpo humano representando a figura de Moisés e Elias, mas era um corpo glorificado, onde a pessoa era reconhecida pelos seus próprios nomes. mas representava também para a gente tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E esta promessa, queridos, ninguém vai e ninguém pode tomar do nosso coração. Se tem algo que ninguém pode roubar do nosso coração, é a certeza e a nossa convicção de que a nossa salvação, ela está firmada em Cristo Jesus. E mais uma coisa, não posso perder o foco da minha vida, não posso perder o foco diante da razão maior, que é Jesus Cristo. O texto, ele, quando Deus ele revela aos seus discípulos, e aquele momento especial, Pedro ele fica meio que sem saber o que falar e sem saber o que fazer. Pedro ele chega para Jesus e fala: Jesus, quer que eu faça aqui uma tenda? Né? Algumas pessoas pensam até que ele não queria descer do monte, mas Pedro não foi egoísta. Né, que se Pedro fosse egoísta, ele ia chegar para Jesus e falar: Jesus, quer que eu faça aqui 4 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias e uma para mim. Tiago e João, o Senhor pode dispensar porque não vão fazer falta. Mas depois de Pedro fazer essa proposta, quando ele fala, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Duas coisas importantes. Deus fala e evidencia aqui neste texto, mostrando Jesus ser a razão do nosso viver. Mostra Jesus como filho de Deus, amado de Deus, filho amado em quem Deus havia alegria, quem Deus havia contentamento, este filho amado a quem Deus havia contentamento, este filho amado a quem Deus enviou a este mundo para ser sacrifício em meu lugar, para ser sacrifício em seu lugar. Quando eu olho para este texto, eu vejo este amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Jesus que é a razão do meu viver, porque Ele me amou. E quando que Ele me amou? Me amou sem me conhecer. Me amou antes de eu nascer. E apóstolo Paulo, ele vai ainda além. Quando apóstolo Paulo fala a Efésios, aos Efésios, no capítulo 1, quando ele fala que Deus, ele nos amou quando o mundo ainda não havia sido formado. Não tem como compreender isso. Não tem como explicar este amor humanamente. Porque humanamente nós amamos aqueles que nos amam. Mas Deus não. Deus nos amou quando ainda nós não existíamos. E o texto ele fala a segunda coisa, não apenas o amor de Deus para com o seu Filho, Jesus Cristo, não só o amor de Deus para conosco, mas ele fala também para a gente, a ele ouvir. Não fala apenas para Tiago e João, ouvir Jesus Cristo, mas ele fala também para a gente. Olha, Jesus é o Filho amado de Deus, a quem Deus enviou a este mundo. E Deus fala para você, a Ele ouvi. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. E que você possa viver as suas experiências pessoais com Deus. Experiências únicas. Experiências que só você vai ter com Deus. E que essas experiências não tragam no seu coração um engrandecimento espiritual, mas que traga no seu coração um quebrantamento. Que diante deste texto, você possa olhar para a sua vida e sair daqui com o coração desejoso em viver o restante da sua vida e aproveitá-lo de maneira melhor. Se tem alguém para você perdoar, que você perdoe. Se tem alguma questão pendente na sua vida, no que tange ao seu relacionamento com Deus, que seja acertado em nome de Jesus. Se tem alguma coisa para você rever quanto ao seu trabalho, que seja revista em nome de Jesus. O tempo passa rápido, o tempo voa. E às vezes a gente perde tanto tempo com coisas tão insignificantes e que traz ao nosso coração tanto desgosto. Há tantas pessoas que vivem, sabe, amarguradas, guardam coisas em seus corações. E a palavra de Deus aqui nos convida a viver uma vida com mais qualidade de vida na presença do Senhor. E que a gente possa desfrutar da presença de Deus a cada dia em nome de Jesus. Amém.